Olá, ouvintes, bom dia. Eu sou a Ana Carolina de Jesus.
E eu sou o Samir Rangel.
Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro. Esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos. Vem com a gente para ficar bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Para demitir massivamente em meio à pandemia, as empresas sempre usam a desculpa de queda do faturamento ou da impossibilidade de manter a fabricação de produtos não essenciais. Mas por que então não é reconvertida a produção para que sejam produzidos insumos necessários ao combate da crise causada pela pandemia? Mesmo com a pandemia, as indústrias da Zona Franca de Manaus, Amazonas, registraram crescimento no ano passado. De janeiro a outubro de 2020, o faturamento dos fabricantes instalados no polo somou 95,49 bilhões de reais. Em relação ao mesmo período de 2019, houve um acréscimo de 9,71%. De janeiro a outubro de 2019, a receita do polo tinha atingido 87,4 bilhões de reais. É uma verdadeira falácia esse dito queda no faturamento. Os dados apontam que as indústrias da Zona Franca de Manaus teve um crescimento lucrativo no ano da pandemia. Em Recife, passageiros indignados com aumento de quase 10% nas tarifas de ônibus fecham o terminal como forma de protesto. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, e o Conselho Superior de Transportes Metropolitano aprovaram na sexta-feira passada o reajuste do preço das passagens de ônibus. No anel A, o aumento foi de 8,7%. De R$ 3,45, a passagem foi para R$ 3,75. E no anel B, o aumento foi de 8,5%. De R$ 4,70 foi para R$ 5,10. Com a publicação do ajuste no Diário Oficial do Estado, a nova tarifa já passou a ser aplicada nesse domingo, dia 7 de fevereiro. Ontem, segunda-feira, às 5 horas da manhã, o terminal integrado Igaraçu, na região metropolitana de Recife, amanheceu parado, com protestos dos passageiros contra o aumento absurdo dos preços das passagens e por melhorias nas condições de transporte público. Ficou claríssimo nessa pandemia que, se os transportes públicos já eram precários antes da pandemia, durante todo esse tempo da pandemia, a precariedade dos transportes públicos piorou com a diminuição da frota de ônibus e a tentativa de fazer com que os trabalhadores rodoviários trabalhassem exercendo dupla função. Sem falar nas inúmeras demissões e, gente, o perigo constante de exposição ao Covid-19. A classe trabalhadora de Recife não tiveram direito à quarentena, sem testes massivos e com menos ônibus, só aumentou a aglomeração e a contaminação, pois os ônibus estão cada vez mais lotados. Agora fique com mais informações com Samir Rangel. É contigo agora, Samir.
Obrigado, Carol. Olá, ouvintes. Dando sequência nos 5 minutos de hoje, nós vamos falar de saúde. O governo federal informou que poderá reduzir as verbas destinadas às UTIs, mesmo em meio à pandemia, alegando falta de dinheiro para o custeio. Com isto, alguns estados do país terão ainda mais dificuldade para conseguir manter leitos e cilindros de oxigênio. Segundo o Ministério da Saúde, os leitos de UTI custeados com verba federal poderão diminuir mais da metade em fevereiro. Esta redução pode fazer com que os 8 mil leitos custeados pelo governo federal tornem-se somente 3 mil leitos. Os estados de Roraima, Rondônia, Amapá e Amazonas, todos da região norte do país, já estão sofrendo consequências dessa redução no repasse de verba. Ao mesmo tempo em que há um aumento no número de contaminados por coronavírus, aumenta também a falta de mão de obra especializada e há uma dificuldade para conseguir a quantidade de oxigênio necessária para os pacientes. No mês passado, observamos a saga que o estado do Amazonas passou, sobretudo na sua capital Manaus, devido à falta de cilindros de oxigênio nos hospitais da cidade. Muitos pacientes tiveram que ser transferidos até para outros estados, o que é extremamente perigoso. No governo que gasta quase 15 milhões em leite condensado e em negociações extremamente nebulosas, num país que gasta 40% do seu PIB, que vai escoar diretamente para o bolso dos grandes empresários e banqueiros por meio da ilegal e fraudulenta dívida pública, alegar falta de verbas beira o ridículo. E antes de terminar os 5 minutos de hoje, eu queria convidar a todos para o lançamento do livro A Internacional Comunista Depois de Lenin, Stalin, o Grande Organizador de Derrotas, das edições Iskra, escrito por Leon Trotsky, que vai ser lançado hoje, dia 9 de fevereiro, às 18 horas, no nosso canal do Esquerda Diária no YouTube. Fica aí o convite a todos. Para mais informações, acessem esquerdadiario.com.br. Bom dia, pessoal!